Este é o OpinaCast, o podcast de opiniões da Escola Municipal Dona Cordelina Silveira Matos. Eu sou a professora Patrícia, de língua portuguesa e incentivadora da produção deste podcast. Estamos hoje com...
Olá, eu sou a Agatha e esse é o primeiro episódio da OpinaCast. O tema da vez é educação em tempo de pandemia.
E aí, galerinha, eu sou o João e sou da turma 817.
Fala, galera, eu sou a Amanda Duarte e esse é o OpinaCast.
Fala, galera, meu nome é Alexander, da sala 918.
Oi, galera, eu sou a Ana Paula, aluna do 9º ano e eu faço parte do projeto OpinaCast.
Em 31 de dezembro de 2019, a OMS, Organização Mundial da Saúde, foi alertada sobre vários casos de um tipo desconhecido de pneumonia na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Trata-se de um novo tipo de coronavírus, que ainda não havia sido identificado antes em seres humanos. De lá para cá, o vírus já se espalhou por todos os continentes, atingindo milhões de pessoas confirmadas com a nova doença e, infelizmente, ocasionando muitas mortes. Como forma de prevenção à disseminação do vírus, medidas como a suspensão das aulas e o distanciamento social foram necessárias e atividades presenciais passaram a ocorrer de forma remota. O fechamento das escolas chegou a atingir 90% das instituições de ensino de todo o mundo, deixando mais de 1 bilhão de estudantes, desde a educação infantil até o ensino superior, sem aulas presenciais. A educação precisou se adaptar a esta nova realidade e enfrentou muitos desafios. Estamos trazendo este tema como nosso primeiro episódio com o objetivo de colher vários depoimentos de professores, alunos, direção escolar e pais para reunir uma diversidade de opiniões sobre educação em tempos de pandemia.
A nossa primeira entrevista foi a Nancy, que é formada em Letras pela UFMG, com licenciatura em Língua Inglesa e Portuguesa, e é professora da Rede Municipal de Contagem desde 2003 e faz parte da equipe da Escola Municipal Dona Cordelina há 13 anos. Qual foi o maior impacto da pandemia e quarentena no seu modo de ensinar?
A minha preocupação, né, o que me preocupou muito, o que continua me preocupando durante essa pandemia é encontrar uma forma mais objetiva e mais precisa também de passar as informações que eu preciso para os alunos, né? Passar o conteúdo, explicar alguma coisa de uma maneira mais clara, mais objetiva. Esse, para mim, foi então o meu modo de ensinar, o meu modo de trabalho, a minha didática foi o que mais sofreu impacto, porque eu tive que repensar muitas coisas, né? Nós somos muito visuais, muito oral, né? E isso aí foi perdido, pelo menos para a gente aqui, que não está tendo aula online mesmo, né? O nosso trabalho está sendo remoto. Então, passar isso para o papel... Está sendo, assim, essa mudança de sair do oral, do visual para o papel, está sendo a maior mudança, é o que teve mais impacto na minha didática.
O que você acha desse ensino remoto?
Olha, a princípio, eu não gostava muito da ideia, não, de estudar à distância, né? Você não vai ter o professor ali te explicando, né? Tipo assim, vai ficar um ensino mais fraco. Eu tinha essa impressão. Isso é coisa minha. Mas aí eu comecei a fazer alguns cursos online. Estou terminando uma pós-graduação que foi toda online também, com atividades praticamente quase todas assíncronas, né? Então, você estudando em casa, você fazendo suas atividades, enviando. E aí a gente abre a cabeça da gente um pouco. Você vê que é válido, sim, né? É claro que eu sinto falta de ter, às vezes, um colega do lado para conversar, um professor mais próximo para tirar uma dúvida ali na hora. Aí você já tem que buscar outras fontes para tirar sua dúvida. Mas é um ensino válido, sim, né? Desde que também a pessoa que está no processo ali de aprendizagem se envolva mesmo, se interesse, porque se ela escolher fazer também tudo, vou só dar uma lidinha aqui, dou qualquer resposta, aí realmente vai ser igual a pessoa que vai à escola e faz só ali para dar para passar, faz assim só o trivial. Né, só o suficiente para passar. Então, ele é válido, eu gosto da ideia, sim. Ela se entra bem no aluno, né? O aluno ali, ele fica praticamente responsável pelo aprendizado dele. Você tem aí as orientações, recebe as orientações e tudo mais dos professores, pode tirar dúvida, mas depende muito do aluno desenvolvimento. Da sua aprendizagem, a sua aprendizagem. Então, eu acho que é válido o ensino remoto. Eu estou gostando, aprendendo a gostar, me adaptando também, né, como aluna e como professora também, porque também não é muito fácil, né?
Qual a maior dificuldade em relação a fazer as atividades para os alunos nessa pandemia quarentena?
É engraçado, eu demoro muito para fazer atividades, normalmente. Toda vez que eu sento para planejar alguma coisa, eu sou um pouco mais lenta. Mas durante essa pandemia, esse tempo que eu gasto para produzir atividade triplicou.
Você já utilizava tecnologia nas suas aulas antes da pandemia quarentena?
Se for considerar tecnologia digital, ferramenta digital, não, não. O que a gente usa agora, por exemplo, nós estamos aqui pelo WhatsApp, né, que é um aplicativo, a gente está usando o Google Forms, né, que é outro tipo de ferramenta, a escola que eu trabalho à tarde, a gente está usando também o Google Classroom, Google Meet, essas coisas assim. Então, esse tipo de ferramenta, não, né. O que eu posso considerar a tecnologia em minhas aulas seriam o quê? O meu celular, o meu tablet, a caixinha de som que eu sempre estava levando para a sala para tentar trabalhando ali as questões de áudio, né?
Em sua opinião, o uso de internet para fazer as atividades propostas ajuda ou atrapalha?
Nossa, ajuda muito. Como aluna, eu tenho percebido isso, a gente percebe isso melhor, né? Às vezes eu estou fazendo um trabalho, respondendo alguma atividade e eu tenho dúvidas. Então, eu tenho ali na internet, eu consigo acessar a biblioteca de uma faculdade diferente, eu consigo acesso a um livro ou parte de um livro que talvez eu não tivesse condição de comprar ou de ir em uma biblioteca comprar, procurar esse livro, né? Então, assim, a internet, ela oferece, assim, ela é uma fonte muito boa de pesquisa. Você acha de um tudo, o que você quiser saber, você consegue essa informação pela internet. Então, para quem estuda, é ótimo. Eu acho que o problema maior é a gente saber lidar com ela, direcionar. Eu vou mexer no site X, no Y, saber quais fontes são as confiáveis também, né? Eu sei que site tal tem informações que são corretas. Aqui já gera dúvida, então não vou trabalhar nele. Falta para a gente, talvez, ainda aprender a mexer com a internet, aproveitar as vantagens que ela oferece para a gente, né? Tem gente que reclama, que às vezes, ah, não, mas tem muita coisa que é mentira, muita coisa que você lê está incompleto, mas aí cabe ao aluno, aos poucos, ir olhando quais são as fontes que são confiáveis para ele pesquisar, né? Qual site dá uma referência legal, qual site não dá essa referência, aí eu já sei que eu não vou mais consultá-lo, tá? Então, assim, sabendo usar a internet, ela só traz vantagem para a gente, então ajuda demais. As desvantagens, os problemas que a gente tem com a internet, em pesquisar, estudar, utilizando a internet, acho que se referem mais mesmo
ao aluno saber lidar com ela, né? Porque tá lá, toda a biblioteca, digamos assim, da internet está disponível para todo mundo. Você é que tem que direcionar o seu trabalho. Eu vou trabalhar só com esse site, eu vou pesquisar só aqui, assim e assado. Eu vou usar tal ferramenta e tal que vão me ajudar mais. Essa aqui eu vou descartar que ela pode me atrapalhar, né?
E a nossa segunda entrevistada foi a professora Rosimeire, que é formada em Magistério e História. Também tem especialização em História da África e Cultura Afro-Brasileira. A gente separou algumas perguntas para ela e agora eu irei falar. A primeira pergunta é: qual foi o maior impacto da pandemia barra quarentena no seu modo de ensinar?
O maior impacto da pandemia na educação foi a suspensão das aulas presenciais. Nós não estávamos preparados para o ensino à distância. Então, foi necessário buscar novas formas de ensinar. E isso causou uma dificuldade grande, tanto para os professores como para os alunos.
Segunda pergunta, você já utilizava tecnologia nas suas aulas antes da pandemia barra quarentena?
Eu usava nas aulas presenciais a internet para pesquisas e que os alunos, né, tivessem acesso a novas formas de informação. Mas a dificuldade também que a gente encontra nessa parte é que nem todos os alunos têm um acesso à internet de qualidade. Então, muitas vezes, isso inviabilizava alguns projetos de trabalho, mesmo individuais ou em grupo.
Ana, terceira pergunta. O que você acha desse ensino remoto?
Na minha opinião, o ensino remoto não substitui as aulas presenciais, porque a escola é um espaço de interação, de socialização, onde ocorre um processo de ensino-aprendizagem. Então, os alunos aprendem interagindo uns com os outros, né, e com os professores. Então, o ensino remoto, ele veio no momento de necessidade, não tem o mesmo alcance do ensino presencial.
Quarta pergunta. Qual foi a maior dificuldade em relação a fazer as atividades para os alunos nessa pandemia barra quarentena?
A maior dificuldade para elaborar as atividades nesse período foi mesmo a dificuldade de acesso dos alunos à internet, né, de boa qualidade. Então, eu optei, né, por usar o livro didático, que todos têm acesso, e elaborar as atividades a partir dos textos do livro didático, que é o melhor, né, no momento, onde os meninos tinham acesso às informações, a gráficos, a imagens, que ajuda muito na aprendizagem de história. E também sugestão de videoaulas, que eu busquei na internet, do conteúdo, né, da semana ou da quinzena. E sugestão também de filmes, né, relacionados com o tema estudado. Então, eu acredito que isso tenha facilitado e contribuído para que os alunos tivessem um conhecimento melhor da matéria. Principalmente os meninos do nono ano, né, que estão saindo da escola. Eu acho que o prejuízo foi muito grande nessa parte. E nós tínhamos como projeto uma continuidade de um trabalho que foi realizado no ano passado do preparatório para os processos seletivos para o ensino médio, como CEFET, Coltec, e FUNEC também, né, que tem um processo seletivo. E isso não foi possível, né, porque havia necessidade de ser presencial. Então, acho que nisso aí houve um prejuízo grande mesmo para os alunos do nono ano. Mas eu acredito que eles são competentes, né, e vão conseguir se sair muito bem no ensino médio.
E quinta e última pergunta. Em sua opinião, o uso da internet para fazer as atividades propostas ajuda ou atrapalha?
A internet pode contribuir para o acesso a mais informações. E ela utilizada de forma adequada, ela só contribui. não atrapalha. E a tendência para a educação são essas novas tecnologias mesmo, né? O ensino híbrido que está sendo hoje, né, muito discutido, e é uma nova realidade para a educação. Então, todos que estão envolvidos no processo educacional vão passar por esse processo, né, de adaptação mesmo a essas novas tecnologias.
Agora eu irei dar minha opinião sobre as aulas remotas. Eu acho assim, que nem muitas pessoas têm a chance de poder fazer suas perguntas por causa que é muito corrido, muitas pessoas têm os compromissos, então acaba ficando muito curto as videoaulas e também muito difícil de fazer as perguntas, porque os professores querem mostrar tudo, ensinar tudo, acaba passando e não acaba dando tempo para as pessoas perguntarem. Então, eu acho isso um pouco ruim. Mas da minha escola, no Cordelina, a gente tem um grupo, porque nem todos têm condições de ter uma internet boa, um celular, ou os requisitos mínimos para poder fazer uma videoaula. Então, a gente só tem um grupo onde os professores mandam as atividades e a gente faz e manda para eles. Isso eu acho muito pior. O caso que nem dá para fazer as perguntas, porque muitos professores, a gente faz as perguntas e eles não respondem, porque deve estar fazendo outra coisa, não está com o celular no momento. Então, eu acho um pouco difícil a videoaula. Eu, na minha opinião, eu preferiria videoaula do que um grupo, mas eu entendo que nem todos têm condições. Então, nem todos têm condições de fazer uma videoaula, então, por isso, a gente fica só no grupo mesmo. Agora, pessoal, a gente vai passar para a próxima entrevistada e fique com a próxima entrevistada. Tchau.
E também entrevistamos a minha mãe, a Zenaide. Vamos ouvir o que ela tem para falar sobre a pandemia e a educação. O que você acha desse ensino remoto? E quais foram as dificuldades para os estudos dos filhos nesse período?
Sobre o ensino remoto, eu não achei muito bom. Por quê? Muitos jovens, adolescentes, crianças têm dificuldades, né? Em questão de aprendizagem. Quando é pela internet, mais difícil ainda, porque eles não têm um apoiador ao lado para ensinar. E também devemos olhar a situação de várias crianças que não têm condição nenhuma de ter uma internet em casa para poder estudar, né, por um ensino remoto. E a maior dificuldade, né, para esses jovens são o acesso, né, que mesmo tendo algumas atividades impressa, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Os jovens hoje estão muito distraídos em questão de estudo. Pelo menos em escola é mais rígido. Já em casa eles distraem com muitas coisas. Então eu não gostei muito desse ensino remoto. Mas era a única coisa que poderia fazer na questão da pandemia. Então o que a gente fez foi acatar.
Você achou adequada as medidas que os governos tomaram diante da pandemia?
Eu achei superamente adequada, sim, a medida do governo. Porque eles estão acima de nós. E acima deles está Deus. Então a gente tem que obedecer o governo. E foram uma medida adequada, sim. Porque se eles não tivessem tomado essa medida, com certeza a tragédia teria sido maior.
Como você acha que será o retorno às aulas? Está seguro que as escolas estarão preparadas para garantir a segurança no retorno?
O retorno às aulas, eu creio que não vai ser a mesma coisa. Porque vai haver medo, preocupação dos pais. Eu, como mãe, vou ficar muito preocupada em questão dos meus filhos, mas sei que a gente tem que ir para frente. Se caso houver realmente essa vacina que irá ajudar, né, vamos acatar e vamos para frente, a gente não pode parar.
A aluna Ana Paula, do OpinaCast, entrevistou as alunas Gabriela e Sofia. Vamos ouvir o que elas têm a dizer.
Oi, eu sou a Gabriela, tenho 6 anos. Estudo na escola Cortenina e estou no primeiro ano.
O que você entende que está acontecendo no mundo neste período?
Mata e é muito perigosa.
Você sente falta de ir à escola? O que mais sente falta?
Professores, atividade dos meus amigos, do recreio, a escola toda.
Como está sendo ficar em casa este tempo? Quais atividades você está fazendo em casa?
A minha mãe, ela chega do trabalho, eu vivo aqui. Aí, a minha mãe, a gente chega, ela descansa um pouco e eu faço meu pai para casa. Aí eu paro, eu brinco um pouco, eu brinco de patinete, de bola, de basquete.
Meu nome é Sofia Laura. Eu tenho 6 anos e eu estudo na escola Monteiro Lobato e depois vou para a primeira série.
Como está sendo o seu dia a dia durante a quarentena?
Meu dia a dia, ele está muito legal. Eu estou brincando, assistindo TV e fazendo minhas atividades.
Como você imagina que vai ser o primeiro dia de aula depois da quarentena?
Meu primeiro dia de aula, eu imagino ele que eu chegar e abraçar meus coleguinhas, abraçar minha professora e todos os meus professores. E a gente estuda muito para a gente ser o que a gente quiser.
A nossa entrevistada é a diretora da escola, Heloísa, e ela vai falar um pouco sobre gestão escolar neste período.
Quais as medidas que foram tomadas para garantir o ensino aos alunos?
Quais foram as tentativas, né, da escola para atingir os alunos, né, para que eles, que eles fizessem pelo menos o mínimo, né, que era estudar um pouco, não perder esse contato, não perder o jeito, né, que é estudar. Então, nós fizemos no início, nós colocamos no Face, nós começamos com o Face, né? Porque ainda não era obrigatório, era só alguns professores que tinham, que queriam, né? Foi uma conversa entre os pedagogos e a direção, um acordo que nós fizemos, nós começamos a postar atividades no Face. Posteriormente, nós pensamos em abrir o grupo, né, do WhatsApp, porque a gente sentia que podia ficar mais próximo. Aí o professor, todos os professores adquiriram um telefone para poder, um chip, para poder estar conversando com as meninas, para poder estar à disposição para tirar dúvidas. E mesmo assim, nós não atingimos um número muito grande de alunos, mas atingimos. Nós chegamos a atingir 70% dos alunos da escola. Tá? E depois teve também a questão da impressão. Quando foi agosto, porque nós adiamos o máximo a questão da impressão, porque a escola também não tem, a gente não tem essa estrutura nem de forma de, para imprimir, né, uma pessoa para imprimir, porque na verdade as pessoas estavam de licença, né, todos eles estavam em casa de pandemia. Quem estava trabalhando, na verdade, era só o pessoal da limpeza, né, que são terceirizados, e eu e o Márcio. Então, o que acontecia? Para a gente imprimir, para a gente entregar, para a gente poder organizar isso tudo aí. E além da organização, da logística, a gente ainda tem a materialidade.
Como a escola está se programando para o retorno das aulas presenciais?
Como que nós estamos nos programando para o retorno às aulas? Bom, as questões de protocolo, né? A gente já está bem equipados, né, com algumas questões, igual, por exemplo, com a materialidade, né? A gente já está bem equipado. Mas a gente não tem todo a certeza de como que vai ser, igual, por exemplo, as turmas, a enturmação foi feita com o mesmo número de alunos, a gente pensou que talvez seria com um número menor, quer dizer, não tem nada ainda definido para o retorno, mas em termos assim, de materialidade para receber os alunos, que seria o caso do álcool gel, seria até, às vezes até máscara, algumas coisas, a gente está providenciando, a gente já tem na escola. Mas não sei se seria o suficiente, igual fizemos algumas adaptações, estamos fazendo algumas adaptações, né, nos bebedouros, né? Então, são coisas que a gente vai fazendo as modificações, mas é, a questão mesmo de como que vai ser, do contato, isso aí a gente ainda não tem, não. Tá? Nós garantimos hoje a materialidade da escola, mas o retorno, a gente não tem nada assim certo, né, na verdade.
Este foi o OpinaCast, o podcast de opiniões da Escola Municipal Dona Cordelina.